Então, já botar aí. Eu quero mostrar para vocês um conceito importante para um dia antes de Yom Kippur. É um consolo um pouquinho, tá? Segurei Dafka até agora para vocês não ouvirem isso antes. Não podem ouvir isso antes. Pegam a folha. Esse lado da folha aqui tem o Rambam. Todos têm a folha aí, todo mundo? Vocês sabem que não tem Shulchan, já falamos, eu acho. Não tem Shulchan, oi, vem, Daniel. Não tem Shulchan Aruch de Chotchuvá, não tem? Mas o Rambam é o nosso Shulchan Aruch. O Rambam e Chotchuvá, ele fez 10 para aqui. E a gente hoje, a Dalachot de Chuvá que tem, a gente pega do Rambam. Não tem Shulchan Aruch. O nosso Shulchan Aruch de Chuvá é o Rambam. E o Rambam, no segundo Perek, ele escreve o que é Chuvá, famoso Rambam. Eu vou ler rápido com vocês, mas eu quero ir para frente, só para vocês, quem não viu ainda, para ver uma vez. É importante saber. O Maia Chuvá, também do Alachabet, Albert, você tem? Maia Chuvá, isso, Perek Beit Alachabet, o Rambam. Alachabet, todos têm? O Maia Chuvá. O que é Chuvá? Então fala o Rambam, 4 itens. Primeiro item, o Sheazov Vachote Cheto. E a sirene me marchaftou é número 1. A pessoa chuva, começa a chuva, a pessoa parar de pecar. Bem, a chuva começa a pessoa parando de pecar. Parar de pecar. Então vamos supor que uma pessoa, ela fala muito lachonará, sei lá, qualquer outra coisa que ela faz de errado. Então a primeira coisa tem que parar de pecar. Parar de falar lachonará. Isso é o primeiro item de chuva. Segundo item de chuva, Alan... A pessoa tem que se comprometer, ela, que ela não vai mais fazer esse pecado. Então ela para de falar lachonará, para de fazer o pecado, e ela se promete para si mesmo, que ela não vai pecar. Vamos pular os psukim, tá? Shenemar, pular o psukim. Número 3, vechem itnachem al sheavar. A pessoa tem que se arrepender, itnachem é se arrepender. De que ela pecou. É um sentimento de arrependimento. Ai, pena que eu pequei. Sabe, aquele sentimento de arrependimento, isso também. Shenemar traz um pasuk. Vamos pular duas linhas agora. E a última linha dessa lahá, v'tzarich leitvadot besfatav velomar inyanot eilu shegamar beribo. A pessoa tem que fazer vidui também. É o quarto item de tshuva. Leitvadot é vidui. Então, lembram, tarabotá, isso é para sempre, tem que lembrar, né? Tudo que vamos falar hoje é para sempre, tá? Mas isso é básico. Primeira coisa, azivata het, parar de pecar. Primeiro item de tshuva. Segundo item, a pessoa se comprometer para si mesmo que não vai mais pecar. Terceiro item, a pessoa se arrepender do pecado, aquele sentimento de arrependimento do pecado. E quarto item é vidui. Então, vidui a gente faz Yom Kippur. Todo mundo sabe, na sinagoga, fazemos bastante vidui. Essa parte é a parte fácil. Mesmo que a gente jejua, né? É a parte fácil. Mas...
Isso é uma ordem fixa?
Não.
Ah, pra mim a ordem deveria ser invertida.
Não. Porque a ordem devia ser o quê?
Invertida. Primeiro o vidu, e depois você se arrepende.
Não.
Não, o último para.
Para.
É mais difícil. É mais fácil você fazer vidu do que você
fazer. E o mais fácil é primeiro? O que mais fácil é primeiro?
Porque...
Não, tudo bem, você não vai fazer... Mas, tipo, a ordem é primeiro você faz vidu, depois você se arrepende.
Prova que não é assim. Porque o vidui é só Yom Kippur que a gente faz. E Chodesh Elul inteiro tem que fazer tshuva.
Não, a gente faz vidui no Chodesh Elul.
É verdade. Tá bom, mas o vidui é o Yom Kippur, tá? Que a gente faz. Assim, mais o vidui mais... Tudo bem. Não tem... Dá uma folha pro Maurício aí. Não tem ordem, tá? Não tem ordem, Rabotai. São os 4 itens que a pessoa tem que fazer para fazer tshuva. Não tem ordem. Muito bem, isso é tshuva. Isso é tshuva. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu quero falar para vocês o seguinte. Prestem atenção. Não é isso que eu vim falar hoje à noite, mas é importante vocês ouvirem isso também. Pessoas têm um certo engano nisso, né? Pessoas acham que tshuva é falar slichot. Tshuva é tocar shofar. Tshuva é jejuar Yom Kippur. Tshuva é, sei lá. E não é isso. Está errado. O Rambam, para vocês saberem, no Ilchot Tshuva, nunca trouxe a palavra slichot. Interessante. O Rambam traz de um lugar que tem um minhag de acordar na noite para rezar. A cavara dele é slichot. Ele não vem e fala slichot. O que é tshuva? É isso. Por isso eu falei semana passada, eu falei teve um shiur para casais, E aí me contaram que está tendo um minyan, é um exemplo só, tá, está tendo um minyan lá, não sei onde lá, um minyan Slichot Express, né? Então eu falei, expliquei para ele, eu não quero criticar, Deus me livre, mas eu expliquei para eles, quem entende o que é tshuva, entende que não tem cabimento isso. Por quê? Por quê? Porque Hashem fala para essa pessoa, não fala Slichot. Tshuva é a pessoa tentar melhorar o que ela faz. Então, a nossa reza, o ano inteiro é uma reza um pouco fraca, certo? Temos que melhorar a nossa reza. Chegamos tarde um pouquinho, saímos um pouco cedo. Então a gente reza melhor. Eu tenho certeza que Hashem fala assim, olha, não fala Slichot, não fala Slichot. E reza melhor, porque tshuva é rezar melhor. Tshuva não é falar Slichot. A pessoa acaba pensando que a tshuva de Elul é Slichot, e está errado. E tem um exemplo muito bonito para isso, Rabotai, do Noi da Biehuda. Exemplo muito bonito. Noi da Biehuda, ele falou assim, uma vez tinha uma criança, que ela, essa criança, a natureza dela era quebrar copos e pratos. Falei esse exemplo para vocês? Falei esse exemplo. A gente é a mesma coisa. A gente acha que Slichot, podemos continuar pecando, mas tem que falar Slichot. Não é verdade, não é verdade. Tem que melhorar. Tshuva, o Rama não trouxe aqui nada de Slichot. O Rama na frente, ele fala sobre Slichot, mas não é parte da Tshuva. Então vamos lembrar, isso é Tshuva, tá? A pessoa consegue fazer isso e também falar Slichot? Ótimo, muito bom. Mas se é para escolher entre rezar bem e não falar Slichot, e rezar mais ou menos e falar Slichot, não tenham dúvida que é para rezar bem e não falar Slichot. Não fala. Mas como assim? Não está falando Slichot? Não, eu estou rezando bem. Estou rezando melhor. Mais um exemplo que eu quero dar para vocês. Eu vi já várias vezes isso. Uma pessoa falando Teilim no Chazarat Ashatz. Né? Quando o Shlech Tzibur, o Chazan, está falando a Shmoná Esre Alto, uma pessoa falando Teilim. Aí eu perguntei para ela, o que é isso? Então ela falou, é porque tem um minhag de falar Teilim em Chodesh Elul. Né? Eu falei, não, mas minhag de falar Teilim em Chodesh Elul é depois da reza. Então ele falou, eu não tenho tempo depois da reza, eu tenho que trabalhar depois da reza. Então eu coloquei o Teilim no meio de Chazarat Ashatz. Então eu falei para ele, olha, tá errado, tá bom? Não fala Teilim, porque falar no meio dos Shmoná Esre, tá errado. Tá errado. Então não fala Teilim. Qual que foi? O que acontece? O intuito do Minhag de falar Teilim é verdade. Existe o Minhag. Eu me lembro, meu pai fazia isso, meu pai. Assim, eu infelizmente não faço, tá? Esse Minhag. Mas meu pai fazia todo dia. Meu pai corria da reza para a fábrica. Chegava tempo de Slichot, de Elul, ele falava um pouco de Teilim depois de Shacharit, aí ele ia para o trabalho. Isso que é o Minhag. Não correr para o trabalho depois da reza, falar Teilim e depois ir para o trabalho. Porque as pessoas hoje em dia, não tem tempo. Não querem, então vamos colocar o Teilim no meio da reza, em algum lugar, enfiar. Não vai assim, não vai assim. Não é isso que Hashem quer. Estão entendendo? Ele vai botar reza normal e não fala Teilim. Muito bem, isso só fechar o parênteses agora. Agora, tem uma pergunta que os Meforshim fazem muito bonita. Eu quero falar para vocês a pergunta, vocês vão curtir muito. Quem tem que marcar Kiddushin aqui? Tem duas Gmarot Kiddushin, só isso tem, não tem mais? Alan, traz tua Gmarot Kiddushin. Maurício, desculpa, traz tua Gmarot Kiddushin. Gabriel, você não tem Gmarot Kiddushin? Tem sim, traz também. Yossi tem. Deixa. Olha em dois, tá? Olha em dois. Quero que tem que ver a Gmarot Kiddushin. Kiddushin, Memtet, Abubez. Gabriel já estudou essa Gmarot, né, Gabriel? Já. Olha só. A Gemara fala assim: Amnat Shani Tzadik. Vocês têm? Amnat Shani Tzadik. Tá vendo? A Gemara fala um caso assim: um homem chega para uma mulher e fala para a mulher assim: Areia Mekudesh. Yossi, você tem Yossi? Areia. Ele fala para ela assim, Areyat mekudeshet li almenat shani tzadik. Em Kiddushin, dá para fazer tnaim, condições. Eu posso no Kadesh, nunca viram Kiddushin assim, porque não se costuma fazer, tá? Mas o noivo pode chegar para a noiva e falar assim, você é minha consagrada com uma condição. Que isso aconteça. Dá para fazer isso. A Gemara está cheio de mishnayot que fala que dá para fazer. E se a condição é realizada, então o Kiddushin foi Kiddushin. Se a condição não foi realizada, o Kiddushin não é Kiddushin. Dá para fazer isso. Então esse homem chegou para a mulher e falou assim, Ariat Mekudeshetli, Almenat Shani Tzadik, com a condição que eu sou um tzadik. Se eu sou um tzadik, seja Kidushin. Se eu não sou tzadik, então não é Kidushin. Por que, que ele fez essa condição, Rabotai? Porque parece que a menina, ela queria só casar com tzadik. Não queria casar com qualquer pessoa. Então ele falou, tudo bem, eu sou tzadik. Ah, quem me garante que você é tzadik? Então sabe o quê? Eu vou fazer um tnai nesse Kidushin. O Kidushin é só Kidushin se eu sou tzadik. Senão não é Kidushin. Fala, Gmará. Olha, a menagem de tzadik. Afilo Rasha Gamur. Mesmo se ele é um Rasha Gamur, Mekudeshet. É Kidushin. Mesmo se ele é um Rasha Gamur. Ele é um pecador, pecador. Por que Mekudeshet? Fala, Gmará. Shema Hirer Tshuvab Dato. Fala, Gmará. Talvez na hora que ele falou esse Ariat Mekudeshet Liamenat, na cabeça dele ele teve Mirur Tshuva. Mirur Tshuva. Mirur Tshuva quer dizer um pensamento de Tshuva. E aí virou Tzadik Gamur. Virou Tzadik Gamur. Então, por isso é Kidushin. Mesmo que a gente sabe que ele é um Rasha Gamur. Explica os Rishonim. Mas então não é certeza que é Kidushin. É Safek Kidushin. É Safek. Porque talvez ele não tenha Mirur Tshuva. Mas é Safek Kidushin. Então a gente sabe que ele é um Rasha Gamur, essa pessoa. É Rasha Gamur. É, talvez, tem que ter um get, esse Kidushin. Porque talvez ele teve Irur Tshuva na hora que ele falou isso e ele virou tzadik. Assim, fala, Guimara.
Por que Guimara fala Kidushin, não sabe Kidushin?
É, não sei. Olha o Tosfotriaz aqui embaixo, ele fala Shneem, é Safek Kidushin. Por que Guimara fala Mekudeshet? Não sei. Não sei te dizer. É uma boa pergunta. Não sei. Não sei. Jaques, tem alguma pergunta aí para essa Guimara?
Nunca vai saber se foi ou não.
Né? Tá bom. Então ele dá um get. Tem que dar um get. Por dúvida. Tem que dar um get. Perguntam os comentaristas dessa Gemara para o Rambam. O Rambam falou que Tshuva tem 4 itens. Tem arrependimento, parar de pecar, Kabbalah e Vidui. Se não faz um desses 4 itens, não é Tshuva. Então pergunta o Meforshim, então o que a Gmará falou aqui, o quê? Que é Kidushin, talvez, por quê? Porque talvez ele fez Irur Tshuva. Irur Tshuva resolve tudo? E o Vidui? Vidui ele não fez certeza, não fez Vidui. Okay. Até outras coisas também, vai falar que ele, nesse segundo ele teve Haratá, teve Kabbalah, onde que estava a Zivata Het, parado, mas tudo bem, vamos enfiar, tudo bem, Irur Tshuva. Mas Vidui certeza que ele não fez. Então como que bate essa Gmará com o Rambam? Alberto, o Rambam não pode discutir com a Gmará. O Rambam, ele pegou da Lachô dele da Gmará. Não pode ter uma pergunta da Gmará contra o Rambam. Então, como que o Rambam... O Rambam, ele fala que tem 4 itens, a Tshuva, e aqui a Gmará aparece com Hirur Tshuva. Pronto, já resolveu o problema. Essa é uma pergunta que tem para essa Gmará do Rambam. E agora, mais uma pergunta. Vocês sabem... Tem uma Gmará, pego a folha, viro a página. Tem uma Gmará no fim de Masechet Yuma. Vocês também têm que saber essa Gmará também. A Gmará fala assim. Embaixo, tá? Embaixo, a Gmará. A Gmará fala assim. Na quarta linha da Gmará, tá? Avar alasei. Isso é chamado, Rabotai, Arba Hiduquei Kapará. Existe quatro tipos de Kapará. Né? Então, assim, avar alasê, se uma pessoa transgrediu uma mitzvat asê. Por exemplo, quem pode dar um exemplo que transgrediu uma mitzvat asê? Filim, bom exemplo. Ou Sukkot, o primeiro dia, não pegou lulav. Não pegou lulav. Primeiro dia é doiraita pegar lulav. Ele não pegou, então ele transgrediu uma mitzvat asê. Transgrediu uma mitzvat asê é o menos grave, tá bom? De toda a Torá. Então fala Gmará, Veshav, se ele fez tshuva, Einozaz, Misham, Atshemochlinlo. Até que Hashem desculpa ele. É um lashon, Rabotai, de falar que na hora a pessoa faz tshuva, na hora Hashem desculpa ele. Então, Shav, ele faz tshuva, Einozaz, Misham, ele não precisa sair embora de lá, Atshemochlinlo. Shenemar um pasuk. Muito bem. Isso é o primeiro que tem. Segundo, Avara lotase. Uma pessoa que transgrediu uma mitzvah lotase. Por exemplo, quem me dá um exemplo de lotase?
Não comer kasher.
Comeu não kasher. Muito bem. Então, avara um lotase. como se, aí fala Agmará, aí é mais hamur, é mais grave. Né? Porque transgredir um lotacê é mais grave. Por que é mais grave, Maurício, um lotacê do que a ser?
Não sei, deixa de fazer alguma coisa.
Tá muito bem, coisa. Muito bem. Uma das explicações. Tem mais, tá? Uma delas é, transgredir uma ser, eu não estou fazendo uma coisa. É menos grave não fazer um dever do que fazer ativamente uma coisa contra a Torá. Então, se eu transgredir uma lotacê, é mais hamur. Fala Agmará, vassá tshuva, se ele fez tshuva, tshuva tolá, tshuva ainda não terminou o assunto. Yom HaKippurim mechaper. Só tshuva, vamos supor que ele fez esse pecado lotacê em Pesach, Rabotai, em Pesach. E ele fez tshuva, ainda não resolveu o problema, tem que esperar até Yom Kippur. E Yom Kippur, junto com a tshuva de antes, vai ter caparado o pecado. Entenderam? O bitur mitzvah tassê, se ele fez em Pesach e fez chuva na hora, não tem que esperar até Yom Kippur. Tem que esperar. Na hora é capará. Mas lotassê, como é mais grave, então só chuva não chega. Tem que ser chuva com Yom Kippur também. Esse é o segundo dargar, nível. Terceiro nível. Eu pulei algumas linhas agora. Avar al kritut umitot bezdin. Uma pessoa que ele transgrediu Isurim da Torá, que é Hayav Mitah, por exemplo, Hilul Shabbat, por exemplo, é mais grave isso, né? Passar tshuva, e ele fez tshuva, aí tshuva viu makipurim tolim, mas não chega ainda, viissurim markim. A pessoa ter uma caparado pecado, tem que ter, Hashem manda um pouco de issurim, sofrimento um pouquinho, a gente sempre fala, quando tem um sofrimento, aí capará. Não é Stam que se fala, isso é... As nossas vovós falam isso, mas é da Gemara isso, né? Às vezes, a pessoa tem um pecado de mitad bezdin, que tem que ter um pouco de surim para ter capará para o pecado. Assim fala a Gemara. E por último, fala a Gemara, Aval mi sheesh chilul Hashem beyado, en lo koach betshuva litlo, ela kulan tolin um mitam amareket. A Gemara, isso é muito grave, tá? O último nível é chilul Hashem. Uma pessoa que faz um chilul Hashem, quer dizer, ele se comporta, ele, todo mundo sabe que ele é um Yehudi, se comporta não como tem que se comportar o Yehudi, nesse caso é Hilul Hashem, nesse caso é Tshuva, Yom Kippur, Yesurim, e quando ele morre, aí é Kapará. Antes dele morrer, ele não tem Kapará. É o mais grave. Então tem quatro níveis. Lembram, essa Gemara é Alahá, o Rambam traz dessa Alahá, tá? São quatro níveis. Aquele que Bitel Mitzvah Tase, na hora que ele faz Tshuva, no meio do ano, resolvido o problema. Aquele que Bitel Lo Tase, Tshuva com Yom Kippur. Aquele que biteu um lotacê de mitad bezdin, Hilul Shabbat, por exemplo, aí é Tshuva, Yom Kippur e Yesurim, sofrimento também, e Hilul Hashem é o último. Esse é Agmará. Perguntam os Meforshim, como que essa Agmará bate com essa Agmará de Kiddushin? De novo, olha só, Agmará em Kiddushin fala que se uma pessoa faz Kiddushin, Amnat Shani Tzadik, aí é Mekudeshet, por quê? Jan, por quê? Dilma Hirer Tshuva. Mas peraí, foi Yom Kippur essa história aqui da Agmará? Não foi Yom Kippur. Foi qualquer dia. Agora não fala que dá para Yom Kippur. Então qualquer dia, Shemirei Betshuva.
Yom Amavet.
Qualquer dia. Então vamos supor, se foi Lotacê, Rabotai. Lotacê. Então não chega só Irei Betshuva. Tem que esperar Yom Kippur para ter a capará. E não é que Irei Betshuva. E se foi, não só isso. E se foi, tem um Hilul Shabbat. Tem que esperar também. Irei Betshuva não chega a sair dessa Gemara. Depende. Para a mitzvah, você chega. Mas é difícil falar que essa Gemara se trata, que esse homem ele só teve.
Achagamur.
Achagamur quer dizer ele fez de tudo errado. Fala Gemara, chama Irei Betshuva. E daí Irei Betshuva não chega? Então são duas perguntas para essa Gemara. Vou botar em Kiddushin, da Femtesumer Beis. Uma pergunta para o Rambam. E daí, Durambam, e daí que Irei Betshuva, mas falta Vidui? Falta Vidui? Que história é essa? E outra pergunta, mesmo com Vidui, é Tshuva. Mas não resolveu tudo. Vimos na Agmará que tem pecados, que tem que tirar Yom Kippur, tem que Hilul Hashem até eu morrer. Então, qual o chato nessa Agmará em Kiddushin? São duas perguntas que os Meforshim fazem. E por essas perguntas, eles falam um conceito, Rabotai, uma resposta com um conceito muito importante de saberem, e é um consolo para a gente. Agora, um dia antes de Yom Kippur, prestem atenção. Ele fala o seguinte, interessante, existe capará de pecados e existe rachá e tzadik. Não é a mesma coisa. olha só. Pode ser uma pessoa tzadik cheia de pecados. Pode ser tzadik e está cheia de pecados. Como pode ser uma coisa dessas? Então explicam assim. Existe a pessoa, existe a tshuva. Tem dois tipos de tshuva, eles explicam. A tshuva que o Rambam fala aqui, tem esses quatro itens, é uma tshuva para ter... Vocês sabem que é um hidush tshuva. A tshuva faz com que a pessoa consiga purificar dos pecados. Ela fez pecados e a tshuva tem a força de limpar a pessoa de pecados. Qual tshuva? É uma tshuva desses quatro itens que o Rambam ele traz. Azivat achet, harata, vidui... Uma tshuva completa consegue fazer que a pessoa fica pura dos pecados. Interessante, ela pecou tanto, mas ela fez uma tshuva séria. E sobre essa tshuva, sobre essa capará dos pecados, Allen, a Gemara fala em uma, como que é a capará dos pecados, como que limpa. Então tem as regras. A pessoa que tem um pecado de bitul mitzvah tase, só tshuva já limpa o pecado. Lotase, tshuva que é um kipur limpa, e assim por diante. Isso é uma coisa. Mas existe uma tshuva, que é mais ou menos tshuva, e isso não vai limpar o pecado, mas ele mudou de rumo. Ele é tzadik. Ele era rachá, ele é tzadik. Por que ele é tzadik? Ele tem pecados ainda, mas ele mudou de caminho, ele mudou de rumo. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo do dia a dia de vocês, um pouquinho, não sei se é dia a dia. Uma pessoa está devendo dinheiro para outra pessoa. É dinheiro. Chega o dia do pagamento, a pessoa não está nem aí. Não paga, não está nem aí, passa na frente do cara e nem dá satisfação porque não está pagando. Erradíssimo isso, erradíssimo. Isso é um brachá. A Gemara fala, a Passu fala, lover achá velo yeshalem. Como, você não paga uma dívida? Não pode. Agora, uma pessoa que ela chega para o cara e fala, olha, eu sei que eu estou devendo dinheiro para você, não tenho agora para pagar, vamos parcelar, eu tenho que pagar agora para você 10... mês que vem 10, vamos parcelar. Ele também não pagou a dívida, mas ele não é rachá, ele deu satisfação. Ele está mostrando que ele quer pagar. Ele já não é mais rachá, mesmo que não pagou ainda. Ele ainda tem a dívida, mas não é rachá. Agora, aquela pessoa que não está nem aí, ela é rachá, ela é rachá. Aqui é a mesma coisa. Uma pessoa que ele, eu quero melhorar, eu quero mudar. Mesmo que ainda tenha os pecados dele dentro dele, mas ele já é tzadik, porque ele está no caminho certo. Está no caminho certo. Ele mudou de rumo, mudou de caminho. Ele é tzadik. E com os pecados. Agora, para ele tirar os... Para ele limpar os pecados, tem que fazer a tshuva perfeita. Os quatro itens, Yom Kippur, etc. Mas antes disso já, se ele já mudou a cabeça dele, que ele quer melhorar, ele já é um tzadik. Já é um tzadik. Tzadik com pecados. A gente sempre acha que tzadik quer dizer que não tem pecados. Não. Errado. Fala o meu forchim. Tzadik quer dizer que está no caminho certo. Isso é tzadik. Ele pode ter pecados ainda. Portanto, fala os meforshim, isso que é pshat na Gemara em Kiddushin. A Gemara fala assim, uma pessoa que faz Kiddushin almenat shani tzadik. Não quer dizer que não tenho nenhum pecado. Almenat shani tzadik. Fala a Gemara, chayshin ele Kiddushin. Por quê? Shema ireir betshuva bedato. O que nós perguntamos? Mas de um vidui? Não precisa. Mas de Yom Kippur? Não precisa. Se ele teve irur tshuva, ele já é tzadik. Ainda tem pecados. Para ele purificar dos pecados, ele vai ter que fazer vidui, uma tshuva completa. Isso é o hidush dos meforshim. Muita gente fala, Rabotai. Para a pessoa purificar, a pessoa que quer ficar pura de pecados, ela tem que fazer uma tshuva completa. Como está escrito aqui, direitinho, tem as regras. Pessoa que quer ser considerado tzadik, ele quer. Então, uma tshuva não completa, uma tshuva só de... Também tá bom. Hirer tshuva bedato, também tá bom. Isso é chato, essa Gemara.
Não, mas
isso vale. É verdade. Darim Shebelev, Fábio, não vale. Quando você quer fazer um kiddush, você quer fazer algum halois, você fala, é não vale. Mas tshuva...
Nesse caso, ele é tipo tshuva.
Não, então, o kiddush, ele falou, areat mekudesh etlita. O kiddush, ele faz com dinheiro, com a fala. O irur tshuva é o tnai só. Isso pode ser. Tshuva é belef. Ele teve esse iru tshuva, então valeu, 100% que valeu. Assim fala o Minchas Chinuch, fala isso, para quem quer ver. Gabriel, Shin Samach Davet, muito bonito, ele fala essa resposta. Ele fala que não é como pessoas acham que tzadik, então já tá, o pecado já está apagado. Não, ele é tzadik, ele fez uma, mais ou menos uma tshuva, ainda tem pecados, tem pecados.
Mas nesse caso que ele fez, ele vai ser safek do Shem pra sempre. Porque nunca vai ter dino que podem provar.
Não, claro, fez. Claro, falamos antes, tem que dar um get.
Tem que dar um get.
Tem que dar um get.
Não tem, tem que dar um get,
não tem como. Não tem como, não tem como. É, mas tem que dar um get. Ela não pode casar com ninguém
não, sem receber get. Se ele quiser casar com ela, ele não tem mais como casar com ela.
É, tem que dar um get.
Mas ele dá um get, depois ele pode casar.
Pode. Se ela não casou com outra pessoa, pode. Ah, se pode. Ele não correr. Ah, não. Ele não correr. É.
E não com o Tnaim
de novo. É, não. As pessoas que procuram o Tnaim, né?
Ou vai te levar direito, né?
Não, mesmo sim, não tem como fazer.
Ou vai te levar direito.
Como vai ter DIM? Mas... Não. Não, mas tem como vai ter DIM? Nunca vai ter DIM.
Comprar um direito ali.
Não, não,
com
EDIM.
Então,
não tem como.
Não tem como. Não, só o seu DIM sabe ah, que ele.
Como é que você sabe que era tudo?
Mas ele crachou
bem com tudo. Não tem EDIM.
Não sei, não sei. É um pouco. Não sei, não sei. Agora, eu tenho para vocês uma prova para isso, quero mostrar para vocês, o Rambam sozinho, que é isso, o Rambam, que ele escreveu que tem esses quatro itens, o Rambam pensou uma tshuva completa, para ter capará mesmo, para ter capará dos pecados, então é uma tshuva completa. Agora, não para ter capará, só para ser considerado tzadik, não precisa ser uma tshuva completa. Qual que é a prova? Eu tenho uma pergunta. Vocês estudam numa yeshiva. Vocês têm que entender isso que eu vou falar agora para vocês, tá? Não é um pouco mais profundo, mas o Rambam, no Perek Shvi, olha, pega uma folha do Rambam. No sétimo Perek, o Rambam, ele fala assim. O Rambam é importante. Tudo isso é importante saber, né? Ele fala assim. Al-Hagimel. Al-Tomar she'ena tshuva ela mi'averot she'esh ba'en ma'ase. Não pensa que tshuva é só sobre pecados que têm atos. Kegon, znut, a pessoa fez relações proibidas, então tem que ver tshuva, gezel, chobu, gneiva. Fala o Rambam, não. Keshem shetzarich adam lashuv meilu, do mesmo modo que tem que fazer tshuva dessas coisas, kachu tzarich lechapes, bedeot raot, ele tem que ficar procurando os midot dele, ruins. Deot quer dizer midot, tá bom? Vou botar aqui. Sheshlo. A pessoa tem que fazer tshuva de midot ruins também, fala o Rambam. Por exemplo, fala o Rambam, minakas. Uma pessoa que ela sabe que ela tem pavio curto. É uma midah ruim, isso é kas. Então, tem que fazer tshuva disso. Mina eiva. Eiva quer dizer, uma pessoa que é briguenta. Briguenta, na sinagoga, a primeira a reclamar, sei lá. Né? Então, é uma midah ruim, tem que fazer tshuva. Mina kina, kina é inveja. Tem tshuva. Mina taharut. Tacharut é concorrência, não sei o que ele está pensando aqui, qual que é... ficar concorrendo com outro, mesmo não me dá legal, tá? Eu não sei direito o que ele está pensando aqui, tá? O minat, a hitul, hitul quer dizer palhaçada. Tem pessoas que não... Uma palavra séria elas não falam, tem brincadeira, tudo é brincadeira. Também não é certo isso. E olha o que ele fala agora, não quero ser chato com vocês, tá? Mas o Rambam, hoje em dia, o min redifat amamon, Moshe... O Rambam ele fala que ele de fato a mamon é uma midah ruim. Correr atrás de dinheiro é uma midah ruim. O que ele quer dizer? Não é que não pode trabalhar para parnassar, Rabotai. Tem que trabalhar para parnassar. Mas ele quer dizer, uma pessoa que tem um yetzirará forte, ele de fato a mamon, ela quer, ela já tem dinheiro. É que é dinheiro. A cabeça dela está o dia inteiro em dinheiro. Tudo é dinheiro para ela. Está errado. É uma midah ruim, fala o Rambam. Vá kavod, pessoa que gosta de kavod. E assim por diante... Fala o Rambam, minakol tzarich lachzor betshuva. Tem que fazer tshuva de midot ruins também. Midot ruins também. Não só de pecados, tem que fazer tshuva, como também de midot ruins também. Eu fiz uma pergunta para os Bahurim, e acho que a pergunta é forte. Esse Rambam está no sétimo pere de Chotshuva, Rabotai. O Rambam, no começo, isso é uma lacha importante para saber, que a pessoa tem que fazer tshuva de midot. Devia trazer essa alahá no começo de Chotshuvah. No começo de Chotshuvah, o Rambam ele traz. O Perek Aleph, Perek Beit, o Dalachot de Tshuvah. Mais pra frente ele fala sobre Tshuvah, mas não traz Dalachot. No começo ele fala, tem que fazer Tshuvah de Ben Adam Lamakom, Tshuvah de Ben Adam Lechavero, ele fala um monte de Dalachot. Lá ele deveria trazer e saiba que tem que fazer Tshuvah de Midot também. Não, lá ele não fala nada. No sétimo Perek, já falou muita coisa, nada a ver. Ele se lembra e fala, olha, sabe... Tem que fazer tshuva de midot também. Agora você fala isso pra gente? Devia estar bem em cima isso. Devia falar em cima isso. Uma pergunta forte. Pergunta forte. olha a resposta. Tentam entender, tá? Eu falei para vocês que o Rambam em cima está falando sobre capará de pecados. Capará de pecados. Essas coisas não são pecados que tem que ter capará. Uma pessoa que tem pavio curto, Rabotai, ela não tem um pecado dentro dela de pavio curto. Não é um pecado que tem que ter capará, tem que limpar esse pecado. Ela tem uma midá ruim. Midá ruim. Isso não é bom ter uma midá ruim. Um pecado, a pessoa faz um pecado, então dentro dela tem um pecado e ela tem que ter capará para esse pecado. Uma pessoa que tem um pavio curto, ela não é que dentro dela ela tem um pecado, é uma midá ruim. Portanto, isso que é o pshat, Alan. Em cima, o Rambam está falando sobre a tshuva para ter capará do pecado. Aquela tshuva 100%, vidui, haratá, tudo. Então lá não entra essas midot. Não é para capará. Aqui o Rambam, no sétimo pêra, ele está falando sobre a tshuva. A tshuva geral, que a pessoa faz tshuva e era, fica melhor. Fala o Rambam, a pessoa tem que fazer tshuva para melhorar, mesmo de midot também. Não por capará. Não para ter capará, para limpar esse pecado, que não é pecado isso. E sim para virar tzadik. Uma pessoa que tem pavio curto, não vai chamar ela de tzadik. Uma pessoa briguenta, chama ela de tzadik. Ela vai fazer tshuva dessa midá ruim, vai poder chamada de tzadik. Por isso o Rambam traz só aqui no Perexá. Aqui no Perexá ele está falando... Tem outras provas também, tá? Tá falando sobre a tshuva que a pessoa tem que fazer para ficar melhor. Não para limpar. São duas, isso quero que vocês entendam. São duas tshuvot diferentes, dois intuitos diferentes. Eu tô fazendo tshuva agora não para limpar o meu pecado. Eu quero ser tzadik. Esse é uma tshuva. Outra tshuva, eu quero estar zerado de pecados. Isso é outra coisa. No começo de Rosh Hashanah ele fala sobre isso. Tá zerado dos pecados. E aqui ele está falando, aquela tshuva, que ele quer ser chamado de tzadik.
Aqui também se vale irur.
Quê?
Se vale irur, aqui. Irur já vale.
Vale? Irur vale. É que assim, midotraot, Rabotai, muito bem, Fábio, você falou agora. Fazer tshuva de midotraot é muito difícil para vocês saberem. O Rabbi Shlomo Salanter, tá? O mestre de Mussar, falou uma vez que é muito mais fácil estudar o Shas inteiro do que a pessoa quebrar uma midah ruim que ela tem. E a pura verdade, a pessoa me dá ruim que ela tem, a pessoa nasce com isso, sabe? Eu quero falar para vocês, tá? Na idade de vocês, ainda é mais fácil. Não falo que é fácil, fácil não é. Na minha idade já é quase impossível, não é impossível, é quase impossível mudar alguma coisa. Tá tão dentro, né, da pessoa. Mas quando jovem, ainda dá para mudar. A pessoa tem uma certa natureza que ela percebe que ela não é tão boa. Agora é hora de tentar mudar. E mesmo se não vai conseguir mudar completamente, mas cada milímetro que melhora, valeu, é lucro. A pessoa que ela adora dinheiro, né? E ela vê que ela, por dinheiro, ela faz tudo. Então tem que tomar cuidado dessa pessoa, então ela já percebe isso, né? Então ela tem que começar a tentar diminuir essa redivata mamon que ela tem. A pessoa que ela sente que ela é briguenta, sei lá, ela tem lá no sinagoga o ar-condicionado, ela é a primeira a reclamar, né, com o ar-condicionado, tem pessoas assim, né, que elas são os primeiros a reclamar. Então, ela sente que ela tem isso quando jovem, então ela tem que tentar assim, diminuir essa parte. Mas não é simples fazer tshuva de midot. O Fábio falou muito bem, com hirur, sozinho, não chega para fazer tshuva de midot. Midot, rabotai, tshuva de midot, a pessoa tem que pegar um livro de Mussar, Orchot Tzadikim, Mesilat Yesharim, Chovot Alvavot, e aí sim, ficar estudando Mussar e aí tentando melhorar as midot dela. Aqui Hirur não chega mesmo. Mas o Rambam está falando sobre essa tshuva, não tshuva de capará. Olha só, vamos continuar esse Rambam aqui no Perek Zayin, o Rambam. Desculpa, pega o Rambam, vou pegar esse Rambam aqui primeiro. Esse Rambam, Hadala. Aqui o Rambam ele traz que a Gemara falou em Yuma. Olha só, esse Alahá, né? O Rambam é Alahá. Olha o lashon do Rambam, Rabotai. Tshuva mechaperet al hakol e atzmo shel Yom Kippurim mechaper. Prestem atenção. Na Gemara em Yuma tem uma machloket. Olha que interessante. Rebbe fala, Rebbe, que Yom Kippur mechaper pecado mesmo sem tshuva também. Sem tshuva também. A pessoa passa Yom Kippur, não faz tshuva. Ela passa lá na hebraica, fica lá na cadeira da piscina, lá, Yom Kippur, mechaper. Assim fala Rebbe na Gemara. Por quê? Porque Yom Kippur tem uma zgulá no dia de Yom Kippur que mechaper pecados. Porém, infelizmente ou felizmente, não sei, Rahamim lá na Gemara, Holkim com o Rebbe, e Rahamim falam que não. Sem tshuva, Yom Kippur não mechaper. Só com tshuva, Yom Kippur mechaper. E assim é a Halakha. Mas o que se vê naquela Gemara, que não é a tshuva que mechaper, é tshuva junto com o dia de Yom Kippur. O dia de Yom Kippur, tem nele, nesse dia, tem uma sgulá que mechaper pecados. Mechaper pecados. Só que com tshuva junto. É os dois. Mas não é só tshuva. É tshuva com o dia de Yom Kippur. Se conta uma história do Rebbe de Belz. O Rebbe de Belz era um tzadik muito grande. 100 anos atrás, mais ou menos, ele viveu, que uma vez viram ele no quarto dele, ele estava respirando o ar de Yom Kippur, estava respirando o ar. Era Yom Kippur. Parecia, sabe quando a pessoa sobe numa montanha, já foram numa montanha em cima, alta, na Suíça, outros lugares, então o ar é muito puro, sabe, muito puro. Aí você chega, sabe, você quer respirar o ar para dentro de você, né, um ar tão puro. O Rebbe de Belz, na sala dele, toda abafada, estava fazendo a mesma coisa lá, assim. E a família dele não estava entendendo o que ele estava fazendo. Então ele falou que ele está respirando o ar de Yom Kippur. É Yom Kippur hoje. A gente vê na Gemara que Yom Kippur tem no dia uma certa sgulá que mechaper pecados. Não é brincadeira isso. Ele está respirando esse ar de Yom Kippur. É importante saber isso, porque a gente de Yom Kippur, quando chega às 4, 5 da tarde, a gente fica pensando, ai, a gente já quer comer, né? Tá com fome, né? Passar o tempo. Fala os livros também, que soubesse como que é cada minuto de Yom Kippur, a força que tem, a gente ia pedir para não passar o tempo, sabe? É, a cada minuto isso é uma capará pra gente. Lopa chuta. É uma... Então, Rama me escreve. Afar pisha tshuva mechaper et alakol, vatsmosh Yom Kippur mechaper, os dois juntos mechaper. Aí ele fala o que a Gemara fala. Yesh averot shen mitchaprin b'shatan. Tem pecados que na hora tem a capará. Aí ele fala, que a Gemara falou, Keitzar, avar adam al mitzvat ase, she'en bakaret, vasa tshuva, eno zaz misham, at shemokhlin lo. E assim por diante, avar al mitzvat lot ase, she'en bakaret, como a Gemara falou. Isso o Rambam está na alahá, que a Gemara falou, ele traz da alahá o Rambam. O que sim, o Rambam, antes, eu não trouxe na folha aqui para você, deixa eu falar para você, o Rambam, ele fala assim, que tshuva o ano inteiro é bom, é válida. A pessoa pode, no meio do ano, também fazer tshuva. Mas tshuva em Yom Kippur é uma mitzvah a ser. Tem que fazer tshuva em Yom Kippur e é propício para fazer tshuva também. Sabe que você pergunta para uma pessoa na rua, qual que é a mitzvah de Yom Kippur? O que vão falar, Jean? Jejuar. Todo mundo vai falar, qual a mitzvah? Cada chag tem a sua mitzvah. Então, Sukkot é arba minim, Sukkot, sei lá, Pesach é matzah, né? E Yom Kippur, Shiro Shashanah, é shofar. Yom Kippur, jejuar. Tá errado. Eu não falo que não tem que jejuar Yom Kippur. Tem, claro, tem que jejuar Yom Kippur. Mas qual que é a mitzvah de Yom Kippur? É tshuva. O Rambam, ele fala. O ano inteiro tem que fazer tshuva, mas Yom Kippur tem que, é uma mitzvah tá ser especial que tem que fazer tshuva. Vocês sabem por que a gente come Erev Yom Kippur? O que se come? É uma mitzvah tá ser, refirou o Rishonim Deiraita comer. Terça-feira amanhã, uma mitzvah são das mitzvot fáceis, né? Que a gente tem na Torá. Comer Yom Kippur. Por que essa mitzvah de comer, Maurício? Por quê? A lógica diz, para poder pra passar bem no jejum. Isso é o pashtut. Mas o Rabbein Yonah, ele traz outros motivos. O Rabbein Yonah, ele fala, o Rabbein Yonah, que a gente tá festejando que tá chegando um dia como Yom Kippur pra gente. Então, e ele fala assim, olha que Rabbi Nunak fala, normalmente um Yom Tov, a gente festeja Yom Tov com uma sandá. Yom Kippur, não dá para festejar Yom Kippur com uma sandá, porque tem que jejuar. Então a gente faz a sandá antes de Yom Kippur. Estamos festejando o Yom Tov de Yom Kippur, que está chegando para a gente, que a gente vai poder ter acaparado os pecados. Então tem que essa tshuva de Yom Kippur é muito importante, tá? A gente saber que, não brincar, tá? Não brincar. Isso é importante vocês saberem e lembrarem. O Rama faleceu antes, eu não queria. Agora, outra coisa que eu queria contar para vocês, três histórias de Yom Kippur, sobre Gdolim, muito bonitas, que também tem a ver com o nosso Yom Kippur também. Vocês sabem que ajudar outras pessoas é um shrut muito grande. Para vocês saberem, vocês estão procurando shruyot para Yom Kippur, ajudar outras pessoas, uma pessoa quebrada, uma pessoa que precisa de ajuda, não tem erro, tá? Não tem erro. Isso é um shrut muito grande. Então, tem três histórias que eu conto sempre de Yom Kippur. muito bonita sobre isso. A primeira história, muito bonita, é do Rebbe, do Rav de Tibim. Era um Gaon Atzum. Gaon Atzum. Era um muito grande. Tibinerov. Olha a história, Rabotai. Se eu contei já para vocês, vocês me falam, tá bom? Eu não me lembro onde que eu contei, onde eu não contei. Semana passada, eu dei um shiur para casais e eu ia contar essas três histórias. Estava me lembrando de duas histórias só, estava me lembrando. Então eu falei, olha, eu tenho uma terceira história, mas eu não me lembro agora. Aí tinha lá um aluno da Yeshiva, falou, Rabino, eu me lembro da terceira história. Essa é boa. Você vai se lembrar, talvez, Moshe. Então, olha só, a primeira história é assim, a primeira história. Esse Rav de Tibim era um sábio muito grande. Uma vez, eu fui por a noite, o Rav Shlomo Zalman Oebach, era um rabino muito especial, conheci ele, muito especial. Ele estava voltando na sinagoga, eu fui por a noite, e ele estava, passou numa sinagoga, e ele ouviu pessoas cantando naquela sinagoga, cantando músicas, assim, interessantes. Aí esse rabino entrou na sinagoga. O que, que ele vê? Ele vê lá pessoas que não sabem nada, pessoas simples, junto com esse Rav de Tibim, cantando músicas da Polônia, músicas... Né? Aí esse rabino, ficou super curioso. Um tipo na noite, esse rabino, um grande rabino, não tem o que fazer com o tempo dele, lá cantando com os balebat, só que ele não queria atrapalhar. Ele foi para casa, mas Motzei Kippur, o Shlomo Zalman Oebach foi para o Rav de Tibim, na casa dele, bateu na porta e falou, Rav, eu quero entender, me explica, o que foi ontem à noite? Eu entrei lá na sinagoga, o senhor estava lá cantando com pessoas amratzim, com pessoas balabatim, que não nada com nada. Então ele falou, eu vou te explicar. Eu voltei da sinagoga, meu plano era estudar Masechet Yuma a noite inteira. Hazorad Masechet Yuma a noite inteira. Isso era meu plano, Yom Kippur à noite. Só que eu passei naquela sinagoga e eu vi que tinha pessoas, aquela sinagoga, que vieram da guerra, do Holocausto. E as pessoas sem família, pessoas que não tinham por que ir para casa Yom Kippur à noite. Não tinha família, não tinha nada. E elas estavam querendo fazer lá na sinagoga alguma, sei lá, um kumzitz, sabe? Uma coisa legal, cantar um pouco para passar o tempo. E ele pediram para ele ajudar. E ele ficou na dúvida, será que... O que Hashem quer de mim agora? Ele pensou. Meu plano era estudar Masechet Yuma a noite inteira, né? Mas aqui tem essas pessoas quebradas, as pessoas... Vou ficar aqui na sinagoga. Ele entrou na sinagoga, até as 3 da manhã, ficaram cantando músicas que se lembram daquela cidade da Polônia, daquela... Músicas que se lembravam da... E até as 3 da manhã, isso foi aquele Yom Kippur à noite. Isso foi que ele estava explicando para o Rabi que ele estava fazendo lá aquela noite. É incrível, tá, Rabotá? Porque isso, eu quero que vocês saibam, esse rabino era um rabino muito grande, muito grande. E ele não teve problema com isso, ficar com pessoas simples cantando para ajudar essas pessoas. Isso é uma história. E o que por a noite, para vocês saberem, a pessoa normalmente, ela não perde tempo. Acabou de rezar, fala um pouco de Teilim, vai para casa dormir, para o próximo dia de amanhã, não se perde tempo aqui por a noite, né? E esse rabino até as 3 da manhã cantando com essas pessoas. É linda essa história, é linda, linda. Segunda história, o Hafetz Chaim. O Hafetz Chaim, uma vez, acabou a tefilá na sinagoga dele, todo mundo foi para casa. E tinha lá um bachur, um cara solteiro, de 30 e poucos anos, que não tinha shidur, que não casou, não achou noiva para ele. E ele não ficou lá na sinagoga sozinho. O Hafetz Chaim percebeu que estava sozinho. O Hafetz Chaim foi, sentou ao lado dele. E conta lá no livro que ele, horas e horas, ficou lá conversando com esse bachur, dando rizu para ele. Então, que por a noite, Rabotai, dando rizu para esse bachur, contando que ele também teve dificuldades do shidur dele, o Hafetz Chaim estava contando e tudo. É lindo também. O Hafetz Chaim, né, que ele fez um que por a noite, ajudando um bachur lá. E a terceira história, quero que vocês ouçam, muito bonita. Para vocês saberem, o Chazonish, ele veio para Israel, ele era uma pessoa muito grande, e muita gente que veio do Holocausto, perdida, sem família, sem dinheiro, sem nada, Chazonish ajudava essas pessoas. Então tem histórias famosas, que tinha um casal velho, de velhos, que eles perderam tudo na guerra, perderam tudo que tinham, toda a família, que chegaram lá em Israel sem nada. Aí o Chazonish ajudou eles e começou a conversar, eles estavam todos quebrados, nem dá para imaginar, né? A gente nem pode imaginar a situação dessas pessoas. Aí chegou uma hora que o Rabino falou para esse casal, olha, está na hora de vocês começarem a virar a página e começar a fazer alguma coisa aqui em Israel. Abrir uma loja. Chega de ficar chorando pelo passado. Vamos para frente. Aí, loja de que se abre? Então, o Ravnish, o grande expert em business, né? Nunca fez faculdade de nada, começou aconselhou eles a abrir uma loja de costura. Loja de costura. Então, de fios, de agulhas, de, né, naquele tempo, fio branco, fio preto. E assim foi. E eles abriram uma loja de costura e eles sempre vinham para o Ravnish, olha que bonito. E se aconselhar o que vai comprar para o estoque, para que mercadoria, que fio, e o Ravnish falava tanto fio preto, tanto fio branco, agulhas. É incrível, né? Nem dá para pensar. Fala em relação a um goi, um médico benoni, eu diria. Já nem fala com você. Não quer, não vai te ajudar. Nem fala com você. Nem olha para a tua cara, né? O professor, nem se fala. O Ravnish, o grande Ravnish, ele ajudava. Ele... Muito bem. Aí conta uma história que uma vez, Yom Kippur à noite, sabe que depois da tefilá, as pessoas passam para falar Hatimatová, Tzikun Lashanim Rabot. E esse velho passou lá, Ravnish, aí o Ravnish perguntou para ele, como está a loja? Aí o velho fala para o Ravnish, Rebbe, Rav, loja, Yom Kippur. que pergunta é essa? Aí falou o Ravnish para ele, você não pode pensar na loja, eu tenho que pensar na tua loja. O que quer dizer isso, Rabotai? Para o homem, para ele é business a loja. Então, Yom Kippur, não se pensa em business. Mas para o Ravnish, a loja desse homem não era business. Era reset. Estava se preocupando com a loja dele. Então ele não só que pode perguntar como está indo a loja, como ele devia perguntar como está indo a loja. Mas isso era essas pessoas grandes de Yom Kippur. O que eu falo para vocês? É um escudo muito grande. A pessoa ajudar outras pessoas... A gente não, infelizmente, não temos, a gente não é merece um ano bom, merece uma Hatimah Tová. A gente é pecador, nem malassou. Mas se a gente ajuda outras pessoas, assim é escrito em todos os livros, sabe? Hashem olha para baixo e fala, está ajudando meus filhos? Então vamos lá. Eu tenho um exemplo, que eu sempre falei para vocês, o exemplo de um filho que viajou. Esse exemplo eu entendo muito bem porque eu sinto isso, né? Alguém que tem um filho que viaja para fora. Minha filha viajou agora, faz um mês atrás. Viajou para o seminário na Inglaterra. A gente sofre, os pais sofrem. A filha está lá sozinha. Você não tem ideia, chorando, liga, chora, está com saudade. É muito difícil, muito difícil. O que acontece? Imagina se a gente ouve, os pais ouvem, que tem uma família lá na Inglaterra que pegou a nossa filha e está mandando comida, está convidando para Shabbat, está mercarevera. A gente fica tão grateful, tão grato para essa família, né, que está ajudando a nossa filha. A gente fica... É assim mesmo, para vocês saberem, tá? Então, falou um rabino... Quem que falou esse exemplo? O Rebisoch Ofrende, eu vi isso daqui. Ele falou, Hashem manda os filhos dele para baixo, aqui, né? Para a Inglaterra, para todos os lugares. E Hashem fica preocupado com os filhos. Aí ele vê que tem uma família que está ajudando o filho dele. Então Hashem fala, tenha um bom ano. Hashem fica muito grato para a família que está ajudando. Então se a gente ajuda outras pessoas, é um schut muito grande. Mesmo em Yom Kippur, mesmo... Sabe ficar conversando em Yom Kippur? Claro que não é inha, sabe? Conversando ali em baterinha, falar de futebol, isso claro que não. Mas ajudar outra pessoa, uma pessoa que precisa de riso, uma pessoa que está quebrada, tem problema de parnassá, falar com ele, bater nas costas, conversar com ele, isso é uma mitzvah muito grande, muito grande. Ajudar outra pessoa, como a gente viu agora essas histórias, mesmo em Yom Kippur também, antes de Yom Kippur, depois de Yom Kippur, quando dá o ano inteiro também, é uma mitzvah muito grande, tá bom? Rabotai, Mahatima Tovat, Skula Shanim Rabot, desculpa qualquer coisa, que tem um ano muito alegre, muita Tzlacha, Tzlacha em Ruhaniut, Tzlacha em Gashmiut, e muita saúde também, tá bom? Chazak Baruch.